bom dia a todas as senhoras e os senhores deputados. Vamos proceder então a esta reunião da nossa Comissão de Trabalho e Segurança Social com ponto único da ordem do dia, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 116, 14ª/3ª do Governo, que aprova o Orçamento do Estado para 2022. A senhora deputada é a deputada... Relatora do parecer é a senhora deputada Sílvia Torres, do PS, a quem, sem mais demoras, até porque às 10 horas teremos a nossa reunião plenária, dou a palavra.
Muito bem, muito obrigada, senhor Presidente. Bom dia a todos os colegas deputados presentes aqui na sala. Bom dia também a quem nos acompanha online. Passava então à apresentação do relatório, do parecer. E, portanto, começava então por alguns considerandos iniciais. O Governo apresentou à Assembleia da República, nos termos constitucionais regimentais aplicáveis, a proposta de lei número 166, que aprova o Orçamento de Estado para 2022. Nos termos do número 3 do artigo 205 e da linha B do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República, compete à Comissão de Trabalho Social da Segurança Social emitir parecer sobre a proposta de lei em apreço relativamente às matérias do seu âmbito de intervenção. Relativamente à política orçamental para 2022, compete dizer que o Orçamento de Estado de 2022, em conjunto com os instrumentos financeiros previstos no Plano de Recuperação e Resiliência, suporta a estratégia de modernização do país, assente nos desafios estratégicos que enfrentamos: demografia, famílias e jovens, desigualdades e coesão social, transição climática e transição digital. Assim, a política orçamental centra-se em três pilares fundamentais: a recuperação económica e social, o aumento do rendimento das famílias, apoiar as empresas no investimento, inovação, tesouraria e simplificação. Centrar-nos-emos na análise do segundo pilar, aumento do rendimento das famílias. E relativamente a este, elencamos as seguintes medidas: garantia para a infância, um novo apoio para apoiar as famílias com crianças e jovens com menos de 18 anos, composta por medidas que visam reforçar o apoio ao rendimento das famílias. Reforço o abono de família: o primeiro e o segundo escalão serão reforçados de forma faseada nos próximos dois anos, 22-23, até garantirem um valor de 600 euros por criança por ano, 50 euros por mês. Este reforço corresponde a um aumento médio de 52% para as crianças com mais de 6 anos. Temos depois o complemento de abono de família: garantirá a todas as crianças e jovens até aos 17 anos, inclusive, um risco de pobreza extrema, um montante anual de apoio de 1.200 euros anuais. Trata-se de um aumento significativo do apoio, correspondendo a um aumento de 63 euros para crianças com mais de 6 anos em 2023. O complemento de garantia para a infância assegura que os titulares do direito ao abono de família acima do segundo escalão, que não obtenham um valor total anual de 600 euros por criança ou jovem entre o abono de família e a dedução à coleta de IRS, venham a receber a diferença para esse valor. Atualização de pensões: além do aumento regular das pensões até 878 euros, haverá um aumento extraordinário de 10 euros para 1,9 milhões de pensionistas, com pensões mais baixas até 658 euros em agosto. Majoração do limite mínimo do subsídio de desemprego, manutenção da majoração do limite mínimo do subsídio de desemprego até 1,15 AS, alargamento do subsídio de apoio aos cuidadores informais. Este apoio deixa de estar disponível apenas aos cuidadores informais residentes nos concelhos com projeto piloto, sendo alargado a todo o país. Aumento do salário mínimo nacional, continuação da trajetória de aumento do salário mínimo nacional que se iniciou em 2016, com o intuito de atingir o objetivo de 750 euros em 2023. Neste pilar estão também presentes um conjunto de medidas que saem fora do escopo desta comissão e que por isso são aqui apenas enumeradas: pacote IRS, apuramento do terceiro e sexto escalões, aumento de 3,1% da massa salarial da administração pública, as valorizações das carreiras com progressões associadas ao ciclo avaliativo e promoções nas carreiras especiais, as atualizações de carreiras e componentes remuneratórias ao reforço do número de profissionais em várias áreas da administração pública. Relativamente a receitas e despesa da Segurança Social, de acordo com as projeções apresentadas neste Orçamento de Estado no biênio 2021-22, prevê-se que o país cresça acima de 10%, atingindo já no início de 2022 o nível de PIB tinha no período pré-pandémico, retomando em 2022 trajeto de convergência real com a média europeia que se verificou entre 2016 e 2019. O Governo prevê que este reforço da atividade económica seja determinante para termos melhorias no mercado de trabalho, com um crescimento de 0,8% no emprego, garantindo uma redução da taxa de desemprego para 6,5%, valor mais baixo desde 2003, tendo um impacto positivo no contexto orçamental do Sistema da Segurança Social, prevendo-se para um saldo positivo em contabilidade pública de 2,3 milhões de euros. Deste modo... Deste modo, em 2022, não existiram transferências extraordinárias do Orçamento do Estado para o Sistema Previdencial da Segurança Social. No âmbito da política de diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social e no sentido do reforço da sua sustentabilidade, está prevista uma transferência de 480 milhões de euros no Orçamento do Estado para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, com o intuito de reforçar a sustentabilidade do sistema de capitalização da Segurança Social. Uma transferência de 34 milhões de euros relativos à consignação do adicional à contribuição do setor bancário, e de 148 milhões de euros do adicional ao Imposto Municipal sobre Imóveis e ainda 297 milhões de euros da parcela do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. O Orçamento de Estado para 2022 prevê o englobamento obrigatório das mais-valias especulativas, sendo a receita desta medida consignada no Fundo de Estabilização. Este valor será transferido para o Fundo de Estabilização em 2023, a quando a liquidação do IRS. O relatório sobre a sustentabilidade financeira da Segurança Social, anexo ao Orçamento de Estado para 2022, prevê uma melhoria das perspectivas face a 2021, sendo também importante referir que, devido às melhorias dos últimos anos, tanto no mercado de trabalho e aumento das contribuições, bem como no reforço das transferências para o Fundo de Estabilização entre 2015 e 2022, foram garantidos mais 14 anos de equilíbrio do saldo de sistema de pensões, prevendo-se que os primeiros saldos negativos apareçam apenas no início da década de 2023, garantindo-se assim mais 22 anos antes que o saldo do Fundo de Estabilização seja esgotado no início da década de 2050. Relativamente à receita, para 2022, a previsão da receita efetiva total no montante de 33 milhões, mil milhões de euros para 2022 traduz-se num aumento de 929 milhões de euros face à previsão da execução de 2021. Tal resultado está influenciado essencialmente pelo acréscimo das contribuições e cotizações no montante de 1.204 milhões de euros e pela dedução das transferências do Orçamento de Estado para financiamento das medidas extraordinárias no âmbito da pandemia Covid-19, comparativamente a 2021. Quanto à despesa efetiva, estima-se que atinja os 30 mil milhões de euros, um decréscimo de 2,1% face à previsão de execução de 2021. No conjunto da despesa efetiva, destaca-se a despesa com pensões e complementos, que deverá atingir em 2022 o valor de 19,5 mil milhões de euros, que representa 61,5% da despesa total efetiva e a despesa de 1,5 mil milhões com prestações de desemprego e de apoio ao emprego. No âmbito das medidas extraordinárias relativamente à Covid-19, destacamos incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, o apoio simplificado às microempresas, dotado de 200 milhões de euros. Para o incremento da despesa com prestações sociais, contribuem ainda crescimentos previstos com o subsídio de doença, 3,7%, os programas de prestações de ação social, 1,4%, as prestações de parentalidade, 4,4%, entre outras. Destaca-se a medida garantia para a infância, com a criação de novo apoio social no âmbito do Sistema de Proteção Social de Cidadania, bem como o incremento do abono de família, com um total de cerca de 70 milhões de euros em 2021. Abreviando aqui talvez um pouco, não sei o que entendem os colegas. Relativamente ao trabalho, solidariedade e segurança social, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social tem como prioridades para 2022 resposta aos desafios demográficos, em particular o envelhecimento da população e os baixos índices de natalidade, o combate às desigualdades, à pobreza e à discriminação, a promoção da agenda para o trabalho digno e a requalificação e alargamento de redes de equipamentos sociais, com enfoque nas respostas aos idosos, às crianças e às pessoas com deficiência ou incapacidade. Deste modo, prossegue com a execução do Plano de Ação Pilar do Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que em conjugação com o PRR contribuirá para reforçar o potencial de crescimento e criação de postos de trabalho e a resiliência económica, social e institucional. Neste sentido, são apontadas medidas em cada uma das seguintes áreas, portanto, não irei ler todas as medidas, irei ler apenas as áreas, então, se assim entenderem que podemos avançar. Medidas extraordinárias no âmbito da doença Covid-19, medidas que abrangem, por um país com mais pessoas, melhor qualidade de vida, a criação de melhores condições para a natalidade e para a parentalidade, o combate à pobreza infantil, a garantia para a infância, a gratuidade de frequência de creche e alargamento da rede, a questão do mercado de trabalho digno e a valorização do trabalho, o reforço do setor público de emprego e das políticas ativas de emprego, as qualificações e aprendizagem ao longo da vida, o combate à pobreza e à exclusão social, a questão da inclusão para as pessoas com a deficiência, o setor solidário, social e solidário, a despesa total consolidada do Programa de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, prevista para 2022, é de 22 mil milhões de euros, o que corresponde a uma redução de 1,3% face à execução estimada para 2021. Em resultado do maior impacto de 2022 das medidas associadas à Covid-19, mas representa um aumento de 7,7% face à execução estimada para 2019. Na estrutura de distribuição da despesa pelas 16 medidas inscritas no Programa de Orçamento de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, destaca-se da Segurança Social e Ação Social que em conjunto representam 94,6% da despesa não consolidada. A terceira medida com maior peso no programa é relativa às Relações Gerais do Trabalho, que representa 2,4% da despesa total, a cargo do IFP, dos Centros de Formação Profissional, da Autoridade para as Condições de Trabalho e da Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho. As medidas Programa Ativar e incentivo à Normalização da Atividade Empresarial e PRR, no que respeita à manutenção do emprego e à retoma da atividade económica, atingem os 703 milhões de euros, ou seja, representam 2,5% da despesa total não consolidada. Relativamente à opinião da deputada autora do parecer, naturalmente que a minha posição ficará para a discussão da iniciativa em plenário, nos termos da lei. Conclusões deste parecer. Em face do exposto, a Comissão de Trabalho e Segurança Social conclui o seguinte. A proposta de lei número 166, 14ª da 3ª sessão, que aprova o Orçamento do Estado para 2022, tendo dado entrada e sido admitida a 11 de novembro de 2021, reunindo todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais à sua tramitação, constantes do Regimento da Assembleia da República. Nos termos do número 3 do artigo 205 e da alínea B do número 1 do artigo 206 e do Regimento da Assembleia da República, compete à Comissão de Trabalho e Segurança Social emitir parecer sobre a proposta de lei em apreço relativamente às matérias do seu âmbito de intervenção. A presente iniciativa contém as principais linhas estratégicas de orientação da política do Governo, assim como os aspectos mais relevantes do Orçamento para o Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para o ano de 2022. A Comissão de Trabalho e Segurança Social considera que estão reunidas as condições para que a proposta de lei em análise possa ser apreciada em plenário. A Comissão de Trabalho e Segurança Social dá por concluído o processo de emissão do parecer da proposta de lei 166, que aprova o Orçamento de Estado para 2022, o qual deve ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças, a comissão competente para os devidos efeitos.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Foi certamente um trabalho exaustivo, que exigiu muito da Senhora Deputada, no sentido de que este relatório, a que habitualmente procedemos aqui na Comissão sobre as propostas de lei do Orçamento de Estado, são sempre relatórios bastante densos, complexos e que exigem muito estudo e muita dedicação e trabalho para a sua elaboração e, portanto, agradeço em particular à Senhora Deputada, autora de parecer, Sílvia Torres, o trabalho que teve certamente para nos apresentar este relatório. Senhora Deputada Helga Correia.
Obrigada, Sr. Presidente. Para ir no mesmo sentido do Sr. Presidente, agradecer à Sra. Deputada, a Sílvia Torres, a elaboração deste parecer, que é um parecer muito denso e que exige da parte do deputado, autor do parecer, algum esforço e nesse sentido, agradecer. Muito obrigada.
Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Para o mesmo efeito, cumprimentar também a Sra. Deputada pela elaboração do parecer, considerando até a complexidade do mesmo. Muito obrigada.
Sr. Deputado José Soeiro, que nos acompanha por videoconferência.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Também queria saudar a Sra. Deputada pela realização do parecer e aproveito, uma vez que estou à distância, para dizer que o Bloco de Esquerda se irá abster na votação deste parecer. Não tenho muito tempo para desenvolver os fundamentos da nossa abstenção, mas tem mais a ver com o enquadramento que é feito e não com a parte resolutiva em si mesma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, relativamente à discussão e apresentação do parecer, não registramos mais nenhuma intervenção, pelo que o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP, que nos acompanha por videoconferência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava aqui a tentar escrever no chat, mas não consigo, não sei porquê. E aproveito também para registrar a minha presença. Não, é para agradecer à Sra. Deputada portanto, o trabalho desenvolvido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E então passamos à votação do parecer. Votos contra. Não há votos contra. Abstenções. Registramos a abstenção do Bloco de Esquerda. E julgo que não há mais nenhuma abstenção. E, portanto, o relatório está aprovado. Senhoras e senhores deputados, não há mais nenhum assunto. Temos reunião plenária. Portanto, muito obrigado e bom dia a todos.